Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. Para dar início a esta semana, nós convidámos provavelmente aquele que é um dos mais surpreendentes presidentes dos partidos que fizeram parte do boletim de voto do passado dia 10 de março, mas surpreendente pelo resultado, para tentar entender aquilo que foi uma das grandes surpresas da noite. Convidámos o Bruno Fialho, presidente do partido ADN. Boa noite, Bruno.
Boa noite, João.
Nós já falamos há muitos anos que és um dos nossos convidados habituais, tanto na qualidade como de presidente do ADN, também como de comentador da cena política atual. Antes de mais, queremos dar os parabéns. De facto, é um resultado que deve ser mencionado, é histórico. Ficaste mesmo ali muitos poucos votos de ser eleito. Há ali talvez alguma injustiça por causa do modelo, o método de Donte, até porque há partidos que elegeram com menos votos do que o ADN, mas acima de tudo quero perguntar como é que tu viveste a noite das eleições.
Antes de mais, obrigado por voltares a convidar e ter a oportunidade de falar com todos. Foi um momento inesquecível porque nós, durante a campanha e nas semanas que antecederam, apontámos para os 60 mil votos, 65 mil votos, era o nosso objetivo. Sabíamos que era muito difícil ir eleger porque, não aparecendo na televisão, é complicado. Também não temos muitos recursos. E, portanto, o objetivo era esse, através de todos os dados que nós tínhamos connosco. Tanto que, a meio, começámos a aparecer em sondagens, nomeadamente da CNN e também da Interpolis, e acreditámos que o resultado iria ser, efetivamente, dentro desses moldes, 60. Depois julgámos que, com os apoios que tivemos de movimentos, associações, igrejas, etc., poderíamos ir bastante mais longe. E fomos. E, portanto, conseguimos um resultado, só para ter noção. O LIVRE, quando elegeu em 2019, teve 50 e poucos mil votos. Nós tivemos o dobro. E não conseguimos eleger, exatamente porque, tal como toda a República, como toda a nossa organização política nacional, está caduco o sistema eleitoral português. E, portanto, temos que o mudar. Não por causa do ADN, mas por causa da justiça que tem que ser feita a todos os portugueses que votam. É inadmissível que votos passem a ir ao chamado caixote do lixo, porque o nosso sistema eleitoral protege os grandes partidos.
Sim, estamos a falar de mais de 1 milhão de votos entre votos cá e os votos que depois vieram também dos imigrantes que não elegeram ninguém, ou não serviram para eleger ninguém. Durante a noite das eleições, obviamente, logo na abertura dos telejornais, aparece a possibilidade do ADN eleger. Como é que foi isso sentido na sede de campanha?
As pessoas estavam bastante eufóricas. Eu devo-te confessar que, estatisticamente, logo ali ao início, não previ que fosse possível. Porque começámos com uma cadência muito a subir e rapidamente o PAN ultrapassou-nos e, portanto, a partir daí seria difícil chegar aos tais 24 mil, 25 mil votos. E, portanto, aí eu estive bastante sereno. E o que é o mais importante é o partido. E o partido conseguiu um resultado avassalador e isso é que é importante. É evidente que qualquer um dos candidatos, se tivesse sido eleito, seria também muito benéfico para o partido. Mas naquele momento específico, jamais pensei no sucesso em particular meu ou noutro candidato qualquer. O partido, ao atingir os 50 mil, já estava garantido o primeiro objetivo. Tudo o que viesse a seguir era um ganho superior, infelizmente não veio, mas agora temos condições para passar melhor a nossa mensagem, de uma forma mais profissional, muito mais ampla. Já temos aqui diversas situações que demonstram isso, que depois poderei comentar contigo, mas estamos confiantes que, inclusive nas eleições europeias, consigamos eleger.
Ok, que já lá iremos. Tu crees que, e porque mencionas o partido, crees que o partido sente uma maior responsabilidade tendo este número de votos?
Sim, é evidente. Inclusive, temos que ter uma maior cautela da forma como passamos a nossa mensagem. Tem que ser mais coordenada a todos os níveis, desde as freguesias até à nacional, passando pelos concelhos distritais. Profissionalizámos já de imediato, não pagando, mas de uma forma estrutural, já foram colocadas diretivas para todos os órgãos, em que, efetivamente, passamos a ter uma conduta mais profissional, porque agora temos muitos mais olhos postos em cima de nós. Não são unicamente os nossos seguidores e quem nos apoia, mas Portugal inteiro, porque hoje em dia Portugal inteiro pode não saber o que representa tudo o ADN, mas também poucos sabem o que é que representam os outros partidos. Ninguém lê os programas eleitorais, ninguém sabe quase o que eles defendem. As pessoas votam às vezes por mera crença ou por clubismo, porque já são daquele partido desde... porque os pais eram e desde pequeninos incutiram isso. Mas eu confio plenamente que o ADN está a ser visto agora por todos os portugueses. E eu acredito que muitos portugueses estão a rever nas políticas defendidas pelo ADN e esperamos conseguir mostrar que realmente podemos crescer e podemos virar todo este tabuleiro político que existe no nosso país.
Olha, quando ouviste e viste alguns dos comentários a aparecerem no mainstream media relativamente ao ADN durante a noite das eleições... sentiste que, de facto, de alguma forma, os partidos mais pequenos têm uma quase uma luta David contra Golias, porque o mainstream sempre vai encontrar formas para justificar o porquê das escolhas dos portugueses.
Sim. É ataques cerrados aos pequenos partidos, aos chamados pequenos partidos, não são pequenos, são partidos, como os outros, mas é um nome, lá está, vulgarmente colocado pelo mainstream da comunicação social, exatamente para denegrir e minimizar o que é um partido político.
É um partido sem assento parlamentar. Pronto. Neste momento tem mais votos que outros partidos que têm...
Não, por acaso não. Por acaso não. Se fosse há dois anos, tínhamos bastantes mais. É uma forma de condicionar os portugueses, através do chamado voto útil. Nós percebemos que íamos ter sucesso nestas eleições quando aparecemos a primeira vez nas sondagens. Muitas pessoas começaram a dizer: eu sou do ADN, ia votar noutro partido, mas agora já vou voltar a votar no ADN porque há hipóteses de serem eleitos. Isto para já é um erro, porque, como podem ver, não fomos eleitos e só a conquista que tivemos vai nos fazer catapultar para outro panorama político. Depois... se as pessoas seguirem essa via de pensamento, então nunca vamos eleger outros partidos que não os do sistema. Aqui devo dar, como dei naquela noite, uma palavra a todos os partidos que sem representação parlamentar, que é lamentável serem jogados para baixo pela comunicação social, pelos mídias, por toda a gente que tem responsabilidades acrescidas neste país em termos de divulgação da mensagem, que lamentavelmente há uma tentativa de, mais uma vez, proteger os grandes partidos.
Olha, e deixa-me brincar contigo. Tu tens, o partido tem duas eleições consecutivas onde são literalmente o elefante na sala, não é? Em 2019, porque foi de facto esse o teu comentário, inclusive eu creio que levaste um elefante no debate com os partidos sem assento parlamentar, e desta vez porque toda a gente ficou scramble, o que é isto, o ADN, não é?
É assim, eu em 2022, quando levei o elefante, era mesmo para chocar e para sermos falados. Por caso contrário, tu tens ali no máximo 8 minutos no debate dos, dos chamados pequenos partidos, não é? Dos partidos sem assento parlamentar, e se não fizeres algo fora da caixa, é muito difícil passar. Eu neste debate fui o único, e aqui modesta é a parte, fui o único que conseguiu passar a mensagem total do partido. Todos os outros, uns por terem menos experiência, outros porque não conseguiram fazer, caíram na esparrela de ou entrarem em conflito com o apresentador, ou não conseguirem passar a mensagem porque respondiam às perguntas do apresentador. Porque é assim, os grandes partidos são avisados quais é que vão ser as perguntas, é um debate, têm tempo a se preparar. Nós ali vamos como para o circo sem rede. Não sabemos as perguntas. E é evidente que em três perguntas que te fazem, ou quatro, poder sair qualquer coisa, é muito difícil ir preparado.
Bruno, deixa-me mencionar esse debate, porque não fostes o único que mencionou o facto de não existir uma grande empatia por parte do apresentador. É uma pessoa que tenha, do meu ponto de vista, e enquanto também jornalista, tinha uma forte responsabilidade, ou seja, estava a apresentar partidos que não têm tanta exposição mediática quanto os outros, mas eu recordo de alguns posts de pessoas, presidentes de outros partidos também, a lamentar essa postura por parte do profissional da RTP, se não estou equivocado.
Sim, é o Daniel, é o... agora esqueci.
O nome não interessa. Pronto. Agora, neste caso.
Sim, ele está ali a cumprir uma função pago pelo dinheiro dos nossos impostos, ainda por cima. Eu ouvi uma coisa lamentável quando eu fui rever o debate, já revi três vezes, para ver onde é que eu errei, o que é que posso melhorar. E escapou-me lá uma coisa que ele disse, que foi: você já tem sorte em estar neste debate.
Ele disse isso.
Ele disse isso. Escapou porque estávamos ali a trocar galhardetes. E eu não ouvi ali, porque teria respondido na hora. Não, quem tem sorte em estar a trabalhar ali é ele, porque eu pago os meus impostos para ele estar ali a trabalhar. E, portanto, além da indelicadeza, acho que não teve responsabilidades como jornalista, porque como jornalista ele tem que ser imparcial. Eticamente, tem que ser uma pessoa onde não se pode apontar nada, e ele falhou em toda a linha, porque mostrou ali coisas... até pessoais, pronto. E isso não pode acontecer. E, portanto, aqui se nota que, efetivamente, os portugueses deviam eleger todos os partidos sem assento parlamentar. Pelo menos uma pessoa devia lá estar,
achas,
cada um.
Achas que, de alguma forma, há um sistema que se quer perpetuar e que utiliza ferramentas como, por exemplo, a televisão pública,
claro,
para, de facto, fazer?
Só hipócrita é que diz que não, isso não existe. Quem é que nomeia os diretores dos canais de televisão? Quem é que teve uma estação à beira da falência e precisava mudar? E não estou a dizer que houve, mas estou só a dar a hipótese. Quem é que teve uma estação, precisava mudar os seus terrenos por 16 milhões e depois veio o governo de António Costa e mandou o novo banco comprar, alegadamente, comprar por 24 milhões? Portanto, os canais de televisão estão... amordaçados e algemados pelo poder. Eles metem quem... Mas não é só os canais de televisão, é tudo. São as câmaras municipais, os serviços públicos, etc. Ainda hoje, numa rede social, aliás, em todas as redes sociais, porque eu envio depois para todas, mas coloquei um dos graves problemas, os maiores culpados da crise da habitação neste país, são os lobbies das câmaras municipais, que asfixiam quem quer investir, quem quer construir e não consegue fazer em tempo útil. Asfixiam quem quer construir, asfixiam os construtores, porque depois não têm capacidade para esperar anos a fio.
A não ser que sejam os do sistema.
Correto. Mas mesmo os do sistema, acredita que também têm dificuldades, porque depois lá dentro aquilo não são todos da mesma equipa.
Da mesma cor política, da mesma equipa. Exatamente. Olha, Bruno, voltando àquilo que foi a noite de 10 de... A noite e depois madrugada, não é? De 10 e 11 de março. Surpreendeu-te também, de alguma forma, todas as questões que começaram a surgir em torno da possibilidade do ADN eleger, desde o engano nos votos a tudo o resto?
É assim. Engano nos votos há sempre em todas as eleições. Inclusive... Uma das razões para alterarmos o nome para ADN foi exatamente porque havia enganos nos votos entre o antigo PDR e o PNR. Tal como houve enganos muitas vezes com outros partidos. Agora, isso são coisas superficiais. Não me venham dizer que 80 mil pessoas se enganaram. Não. A AD andou 2 semanas a fazer uma campanha de sensibilização, com vídeos, com publicações. No próprio dia das eleições, cometeu ilegalidades ao fazer toda aquela publicidade sobre possíveis enganos. Portanto, os enganos que existiram foram residuais. Ponto. O sucesso do ADN foi conseguido. Se foi com mais 10 mil ou menos 10 mil votos, isso é residual, porque nem sequer elegemos, portanto, é uma situação residual. Se tivéssemos eleito por um voto, aí é que poderia haver... Olha, Bruno, foste para o Parlamento, mas há aqui uma dúvida...
A verdade é que se houvesse um círculo de compensação nacional, elegiam 3.
Exatamente. Portanto, nem aí haveria... Era residual. Entendo, João, portanto... Toda essa forma politiqueira e de política baixa foi apenas para justificar o mau resultado do outro partido, que agora está dependente de vários partidos, inclusive é de se aliar ao seu inimigo.
Olha, e isso é o bypass ideal para o cenário político atual. Qual é a leitura que tu fazes, de uma forma mais geral, daquilo que foi o voto dos portugueses e depois, mais especificamente, o cenário político atual, que é que resta a Luís Montenegro?
O voto dos portugueses foi um voto de protesto. Votaram principalmente num partido que tem poucas soluções para o país, mas que tem uma forma aguerrida de passar a sua mensagem. Depois, vamos ter, na minha ótica, cerca de 2 a 3 anos sem grandes convulsões, nem sociais nem políticas, porque o PSD, como já se viu, vai utilizar o dinheiro que o PS deixou criminosamente nos cofres do Estado, porque o dinheiro é para ficar nos bolsos dos contribuintes. O Estado não tem que se meter como se mete hoje em dia na vida das pessoas, quer através de impostos surreais, são impostos que sugam todo o dinheiro que nós conseguimos angariar através do nosso trabalho, quer através da imposição desta questão das câmaras municipais, não passarem licenças, do Estado meter-se na vida das pessoas, de fazer proibições a todos os níveis inqualificáveis. Portanto, o Estado tem que ser diminuído, o Estado tem que ser um regulador, ponto. Para proteger, efetivamente, de outros monopólios de particulares. E vai entrar muito dinheiro do PRR, já há dinheiro que está nos cofres do Estado, o excedente que agora existe, e, portanto, o PSD vai governar tranquilamente durante os próximos 2 anos. Vai dar tudo o que os professores... Tudo não, mas vai dar... O suficiente para os professores, polícias, médicos, enfermeiros, professores, ficarem calados durante 2 anos. E também não convém ao PS ir para eleições se os outros estão a dar as coisas que as pessoas necessitam. Que não são as suficientes. O problema é este, é que o português tem que começar a fazer as suas escolhas de uma melhor forma. Porque o português exige 10 e depois aceita ficar com 1. Isto não é lógico. E, portanto, as pessoas começam a perceber que votam num sistema caduco que se quer perpetuar a si mesmo e, portanto, estar lá o PS1 ou o PS2 é igual, ou então têm que desistir, realmente. Assim não vale a pena ir votar, porque tudo se mantém igual.
Mas estamos a falar, então, do cenário político atual. Para além disso, que obviamente... É também uma das preocupações do ADN, ainda me recordo na entrevista que tu falares na diminuição do Estado, os portugueses de alguma forma viraram por assim dizer, à direita, maciçamente. Isso pode significar alguma coisa?
Bem, eu não acho que viraram à direita, primeiro que tudo. Os votos numa suposta direita, 80% desses votos até são pessoas que eram de esquerda. Vê os votos no Alentejo, e não há problema, é com respeitosamente que eu estou a dizer isto, portanto não é denegrir de todo o partido, mas o Chega teve muitos votos de comunistas, de socialistas. Se tu fores ver, a percentagem de descida do PS é quase igual à subida do Chega. Portanto, eles não foram... eles não foram comer votos ao PSD, eles foram comer votos à esquerda. Portanto, o país não virou à direita, virou a uma forma de protesto para dizer ó, meus amigos, isto assim não vai lá, temos que mudar as políticas. Pronto. Agora, o ADN também vai escrutinar todos eles para ver então que tipo de conduta é que vão ter na Assembleia da República. Porque vamos ver se ficam todos amiguinhos agora e fingem que está tudo bem. Porque o Chega, se cumprir aquilo que disse, então o governo não dura um ano. Se não cumprir, vamos ter um governo por mais 2-3 anos.
Isso significa que...
Não vai cumprir aquilo que disse. Portanto, vai deixar o PSD governar também, porque o PSD, ao ter dinheiro para dar agora às necessidades e exigências dos portugueses mínimas, vai distribuir ali umas bolachinhas por quem andou a exigir comer filé mignon. Se formos a eleições daqui a um ano, todos os outros vão descer, porque o PSD vai se vitimizar e dizer: estão a ver, nós estamos aí no bom caminho, estamos a... Basicamente...
Tipo aquilo que aconteceu depois com o Cavaco?
Mais com o Passos Coelho. Mais com o Passos Coelho. O Passos Coelho que, e com o devido respeito também, foi para além da Troika, retirou pensões, retirou vencimentos, as pessoas esqueceram-se. Portanto, independentemente dos outros até eram muito piores, mas lá está, não podemos ter esta bipartidariedade. Temos que alargar o leque de partidos e sinceramente, como já se viu, votar Bloco de Esquerda, PC, PAN, LIVRE, é tudo a mesma coisa, porque aquilo parece o grupo dos meninos da bola. Quando perdem, vão logo reunir para ver se conseguem roubar a bola a quem ganhou. Neste caso, ganhou o PSD, a AD. Temos que respeitar, goste-se ou não, temos que respeitar. Temos que deixar até os partidos trabalharem, porque independentemente dos nossos gostos pessoais, das nossas ideologias, posições, o que está em jogo é o superior interesse dos portugueses. E, portanto, o não deixar trabalhar os partidos prejudica a nação. E isto aqui não é submetermos a... é simplesmente dizer: eu vou escrutinar, eu vou estar atento, mas trabalhem para o bem de Portugal. Se não conseguirem, então aí há meios para retirá-los de lá.
Olha, e Bruno, até que ponto é que tu crês que algumas das bandeiras políticas do ADN foram, e não digo mais uma vez entendidos na sua totalidade, mas de facto foram as bandeiras certas? Estamos a falar da Agenda 2030, por exemplo, o anti-wokismo, por assim dizer, que é uma expressão que de facto entrou no léxico comum e que tem muito mais a ver com a possibilidade de existir uma censura quanto à opinião dos outros. Até que ponto é que achas que o eleitor ou o eleitorado que votou a ADN sentiu que essas bandeiras eram importantes?
Eu acho que, ao ver o ADN como o único partido sem representação parlamentar a surgir na televisão mainstream, porque surgimos em programas, fomos os mais atacados, irrespeitosamente, por acaso, mas em programas humorísticos, não foi longe demais. Neste caso, o Ricardo Araújo Pereira não foi longe demais, brincou com algumas situações, mas é um programa humorístico, portanto não levámos a mal, mas também temos que dizer que o facto de aparecermos nesse tipo de programas projetou-nos para uma posição nacional, e as pessoas, quer não, vão ver o que é o partido ADN, porque garantidamente 70% da população portuguesa não conhecia o Partido ADN. Porque é impossível, não temos meios, não temos forma de nos expor. A partir do momento que começamos a aparecer, as pessoas vão ver. E muitas pessoas, principalmente as do interior, vão dizer: eu identifico-me com o ADN, eu identifico-me com estas políticas, eu identifico-me da forma como eles fazem as coisas. E isso também é parte do sucesso, para além de todos os apoios que nós tivemos, como já disse, de associações, movimentos e até igrejas. Tudo isso levou a que o ADN conseguisse passar melhor a sua mensagem. Portanto, as pessoas reviram-se nas posições do ADN, que, sem ser extremistas, conseguem combater os extremistas. Porque a comunicação social tenta-nos conotar como extremistas porque defendemos as crianças contra as intenções demoníacas do lobby LGBTQIA+, letrinhas abecedário e tudo mais. Aquilo parece o Centro 1, salva a publicidade, que é da Azinco, não é? É da Azinco. Portanto, aqui o lobby das letrinhas também é da Azinco. Quer dizer, eu sou extremista por defender as crianças, por não querer travestis ou prostitutas a darem uma formação em salas de aula a crianças de 6 anos. Mas quem pensa que aquilo é normal não é extremista. Isto aqui, desculpa, João, mas é de loucos. Eu sou extremista por considerar diversas outras coisas, basta ir ao nosso programa político. Mas depois os outros, olha, denunciamos a fraude climática. Temos prémios nobres a dizer que nós temos razão. Prémios nobres, portanto, não ficaram de repente malucos ou perderam o seu conhecimento. As alterações climáticas existem há 4 mil milhões de anos. Não são produzidas ou são consequência da ação humana. É impossível. O que existe é poluição e temos que defender o meio ambiente da poluição. E isso aí, nós temos medidas contra a poluição. Nós defendemos isto, somos extremistas. Mas tu tens uns terroristas que atacam pessoas e atacam património nacional e já são ativistas. Portanto, isto é mais uma prova que a comunicação, a televisão, muda a opinião das pessoas. Porque eu não considero que aquilo sejam... Aquilo são criminosos, não são ativistas. Eu não queria ir por esse caminho, mas... ou então aqueles tipos que agora assassinaram mais de 100 pessoas na Rússia também são ativistas? Nós temos que traçar aqui uma linha em que a televisão tem que realmente começar a ter regras de respeito e de coerência. E, portanto, efetivamente, o ADN não é extremista, agora combate extremistas. E depois, como são os extremistas... Que, infelizmente, a extrema-esquerda está em todo lado da comunicação social, colocam do nosso lado a palavra extremista. Mas não, somos moderados, se fôssemos extremistas aconteceriam outras coisas e que não acreditamos nisso. Portanto,
E quando, por exemplo, vocês mencionam a questão da imigração, apontando para determinadas situações, uma das coisas que eu vejo é que vocês conseguem obter críticas da extrema-direita à extrema-esquerda, o que é uma amplitude, de facto, invejável, não é?
Invejável não é.
Como é que explicas isso?
Lá está, eu explico isto porque... os extremos são sempre péssimos. Não pensam, não conseguem refletir, são pessoas com ódio que não tentam abraçar o diálogo. O ADN, inclusive, a semana passada no Algarve, conseguimos concretizar mais um acordo com uma associação de imigrantes do Algarve, que está contra os imigrantes ilegais que vêm para Portugal. Portanto, isto são imigrantes a dizer que há um problema de imigração em Portugal e que não querem ser conotados com aqueles imigrantes que vêm roubar e fazer outras coisas. E, portanto, uma coisa é, nós não somos contra a imigração. Nós queremos é uma imigração regulada, escrutinada, de forma a que sejam os melhores a vir para o nosso país. Que não entre, inclusive, organizações criminosas, como já há estudos feitos pelas nossas polícias, o PCC, no Brasil, que é uma organização criminosa, que já está implementada em Portugal. Portanto, quem é que os deixou entrar? Quem é que não fez o devido escrutínio? Foram as pessoas que quiseram acabar com o SEF e com outros organismos policiais. Portanto, imigração, sim, mas temos que escrutinar quem é que entra no nosso país. Eu já disse aqui, eu tenho a minha casa, eu não deixo as portas da minha casa aberta para os vizinhos entrarem, eu tenho que ver quem é que entra, se vem fazer mal, se não vem fazer mal, se vem roubar, se não vem roubar, se é uma pessoa séria, se não é uma pessoa séria. E, portanto, o nosso país é a nossa casa. E haja uma pessoa que nos esteja a ver que diga que deixa a porta de casa aberta para qualquer pessoa entrar. Essa pessoa ou vive num sítio isolado, que num raio de 50 quilómetros não vive ninguém, ou está a mentir.
Muito bem. Bruno, tu crees que, de alguma forma, este resultado do ADN é uma boa alavanca para as europeias que se avizinham?
É uma excelente alavanca, porque as pessoas já perceberam que há hipótese do ADN eleger e esperamos apresentar um rol de candidatos magnífico para atacar as europeias, de forma a conseguirmos eleger e irmos ao local correto combater as políticas criminosas da senhora Úrsula e dos restantes parlamentaristas europeus.
E se me permites, essa é de facto uma das grandes referências que eu tenho do ADN, é que algumas das bandeiras que vocês têm são de facto bandeiras supranacionais e que o local ideal para as combater, utilizando a tua expressão, é de facto em Bruxelas, porque muitas dessas políticas são impostas às nações europeias precisamente por Bruxelas.
Bem, primeiro há que explicar que estas eleições, infelizmente e lamentavelmente, são mais importantes que as legislativas. Porque neste momento, onde se decide é em Bruxelas. Portugal é governado primeiro em Bruxelas. Aliás, viu-se, o Luís Montenegro foi a correr prestar vassalagem à Presidente da Comissão Europeia. Isto é absurdo, para não qualificar de outros modos. É em Bruxelas que nós temos que mudar tudo. Nós temos que mudar a forma como a Comissão Europeia não é eleita, portanto, é nomeada e governa sobre todos. O Parlamento Europeu é uma fantochada, porque eles não decidem nada, não têm poder executivo. Temos ali 705 deputados a ganharem todos fortunas para nada fazerem. Para ser aquilo é um circo. E, portanto, o que o ADN pretende é, efetivamente, vamos fechar o circo, vamos retirar apoio e poder à Comissão Europeia, tem que ser pessoas eleitas a ir para a Comissão Europeia, temos que reduzir o número de deputados no Parlamento Europeu, temos que dar mais poder executivo e legislativo ao Parlamento Europeu e nunca, mas nunca permitir que uma lei europeia ultrapasse a nossa Constituição, como querem fazer com o tratado pandémico que está a ser cozinhado entre a OMS e a Comissão Europeia. E que os portugueses, se de repente o Luís Montenegro prestar nova vassalagem, entra aqui um rol de legislação que é inconstitucional, mas que num primeiro momento será aplicada, porque o Tribunal Constitucional só se irá pronunciar a posteriori, tal como foi durante o tempo da pandemia, em que de inconstitucionalidade em inconstitucionalidade foram cometidos atropelos à liberdade, direitos e garantias fundamentais dos portugueses, e ninguém quis saber.
Olha, uma outra questão que provavelmente as europeias ajudariam a definir, colocando um partido como o ADN, creio que tem mesmo que ver com as políticas de resposta à pandemia. Não sei se essa também é uma das preocupações.
É, que está interligado com o tratado pandémico. As respostas têm que ser com base na ciência, não têm que ser com base em avançados que vão para as televisões darem os seus pareceres, nem... olha, eu recordo, e não sei se posso dizer quem é que me disse isto, e, portanto, Tu sabes quem foi? Poderás ou não? Pois, diz ele. Mas ainda há bem pouco tempo estava a falar e o ministro que gera o Sistema Nacional de Saúde em Inglaterra tinha mensagens no seu telemóvel dos profissionais de saúde a dizer que após terem
feito um estudo.
Um estudo, que 2 dias bastariam para libertar as pessoas do confinamento. Pronto. E eles tinham dito 7 dias, uma semana antes, salvo erro. E o que é que aconteceu? Não vamos para os 2 dias, vamos manter os 7, porque nós dissemos que era 7 e, portanto, vamos ficar mal vistos.
Sim. Os e-mails do Telegraph, se não me engano, que depois levou até à admissão, não só de ministro, mas de um rol de pessoas,
portanto,
de facto.
E, portanto, estivemos sempre a mentir este tempo todo.
Mas ainda para além disso, Bruno, uma outra questão que tem, de facto, sido levantada é os contratos que a União Europeia fez com os laboratórios que depois nos proporcionaram as inoculações, não é?
Exatamente. Esses contratos que o ADN também já, mesmo sem estar no Parlamento Europeu, já colocou ações no Tribunal Europeu, juntamente com 2 movimentos de Espanha e Inglaterra, e estamos a falar com partidos do Parlamento Europeu, partidos europeus, efetivamente para quem for eleito conseguir atacar todas as pessoas e trazer a verdade ao de cima sobre os contratos, porque a senhora Úrsula vai ter que se sentar no banco dos réus, porque ela comprou 10 inoculações para cada cidadão europeu. As pessoas abriram os olhos, em média, à terceira. Quer dizer que foram compradas, em média, 7 a 8, porque muita gente,
Inchece.
Cerca de 30% da população europeia, não se inoculou, como eu. E, portanto, a média são 2 inoculações por pessoa, ou seja, 8 inoculações foram para o lixo. Bilhões de euros. E isto tem que ser visto por um tribunal e a senhora tem que sentar no banco dos réus, inclusive porque o marido dela pertencia à direção ou à direção, à administração de uma das empresas da Big Pharma. Portanto, estas pessoas, tal como os nossos governantes, têm que se sentar no banco dos réus. Porque o que se fez à população europeia, e portuguesa em particular, é criminoso.
Mas estás aberto a que, eventualmente, a ciência até mostre o contrário em determinados aspectos?
Claro que estou. Se nós defendemos que temos razão e demonstramos através até de provas, estudos científicos, mas a ciência só evolui se tivermos de mente aberta.
O contraditório, sim.
Tem que haver um contraditório, que foi o que sempre pedimos, que foi haja o contraditório, deixem as pessoas decidir depois de ouvir. O que eles fizeram foi fechar as portas. Eles é que têm receio do contraditório. Nós, que defendemos a ciência, não temos receio. E nem sequer temos receio que, um dia mais tarde, se venha a provar que não tínhamos toda a razão. Nós não queremos ter a razão. Nós queremos é que as pessoas possam decidir em liberdade, em consciência
e com
informação, com consentimento informado. Algo que não foi feito durante todo este tempo. Não há o consentimento informado. E as pessoas nem sequer sabem o que é isso.
Bruno, olhando para algo que está a acontecer no continente europeu e, obviamente, nos preocupa a todos mais do que saber o posicionamento do ADN, em que é que vês, por exemplo, ou como é que vês Bruxelas nesta escalada para uma guerra que vai ser, ou aparentemente poderá ser, bem além das fronteiras da Rússia e da Ucrânia?
Bem, a primeira coisa é, os políticos devem ser os primeiros a alinhar nas linhas da frente da guerra. Deixa logo de haver guerra. Isso é a primeira medida que o ADN quer propor. Se houver guerra, os políticos vão todos para a linha da frente. E depois vamos ver se existe guerra ou não. Segunda medida, não há guerra. Nós temos que lutar é pela paz. As pessoas estão obcecadas.
Espera aí, não há guerra com H ou não?
Duas coisas.
Dizer não
há guerra com H. Okay. E não há guerra sem H, que é O que nós pugnamos é pela paz. Por exemplo, o conflito agora, mais perto do continente europeu, Ucrânia e Rússia. Desde o primeiro momento, o ADN é o único partido, porque temos duas posições mais extremadas, é o único partido que diz temos que dialogar, que não é negociar, é uma coisa diferente, mas temos que dialogar pela paz. Tu não vês ninguém a querer sentar-se com as duas partes, não tem que ser na mesma sala, pode um estar numa sala e o outro estar noutra sala, mas não vês ninguém da parte da Europa, e Portugal, que é conhecido por ser diplomático a nível mundial, não vejo Portugal que poderia ser o mediador deste conflito e dialogar com ambas as partes para saber o que é necessário para acabar com esta carnificina de jovens. Porque os políticos estão todos... Olha, cá em Portugal tu só vês grandes bombas, Porsches, carros de alta cilindrada que vieram para cá, jovens. Portanto, alguma coisa está muito mal contada nisto. E, portanto, tem que haver diálogo, tem que haver paz. Eu não me interessa quem é que tem razão. Porque eu não estou naqueles países. O que me interessa a mim é que haja paz. Porque os jovens daqueles países são os únicos que estão a sofrer. E as mães dos jovens. E os filhos que nasceram que vão ficar sem pais. E que ficaram já sem pais. E ninguém se preocupa com isso. As pessoas só se preocupam é mais armamento, mais dinheiro, mais guerra. Ninguém fala de paz. O ADN é o único que fala de paz.
Achas que, de alguma forma, as nossas eleições europeias estão condicionadas pelas eleições americanas? Ou seja, nós vemos um lado que está claramente a apostar numa escalada do conflito armado e ter que esperar pelas eleições americanas deixa a Europa também vá entre as 10 e as 11, desculpa a expressão.
É assim. Isso é um dos pontos que o ADN vai defender, que é acabar com esta submissão aos Estados Unidos da América. O continente europeu tem que se afirmar. O continente europeu tem que dizer, não, nós é que mandamos aqui neste solo. Ponto. E por mais que a Europa tenha que ser toda reformulada, porque o ADN defende isso, sair agora da União Europeia seria catastrófico para Portugal. Quer dizer, quem defender isso não entendo nada de economia, não entendo nada de nada, porque seria absolutamente ruinoso para o país.
Bem, os ingleses saíram, mas pronto.
Os ingleses é como se fosse um continente. A sua dimensão não é a nossa dimensão.
Pois tem a Commonwealth sempre, como eles. Airbag.
Exatamente. Okay. Portanto, não podemos comparar o Reino Unido, a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, porque não são os ingleses, é o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Portanto, estamos aqui a falar de vários países que ainda por cima estão na Commonwealth e Portugal, que não tem capacidade, ainda por cima.
Não, é Portugal, Madeira e Açores. Atenção, nós também temos. Estava a brincar.
E as Berlengas.
As Berlengas. Desculpa.
Não, mas Portugal, infelizmente, também devido às práticas de governação que tivemos, de submissão à Europa, em que nos retiraram a agricultura, retiraram-nos as pescas, retiraram-nos a indústria, portanto, nós estamos à mercê de qualquer pessoa que queira invadir a nível económico o nosso país. Portanto, nós temos que recuperar a Europa, aquela Europa que foi os seus fundadores queriam, de solidariedade entre os vários países, uma Europa forte, exatamente para combater o Bloco Chinês e o Bloco Americano. Porque senão vamos sempre andar às ordens, tipo um cãozinho amestrado, dos americanos.
Tu não achas que há alguns setores europeus que já estão a dar, de facto, um forte sinal de insatisfação? E basta lembrar os protestos dos agricultores na Holanda, Alemanha. Portanto, de facto, as pessoas que sentem que algumas destas políticas, olha, que têm a ver com as alterações climáticas, estão a afetar, de facto, o seu ganha-pão, e não só, estão a inflacionar depois o preço desses produtos também em todos nós.
Eu disse uma coisa no programa da RTP, no debate, que não foi compreendido por muitas pessoas. O protesto dos agricultores holandeses tem uma grande e forte razão de ser em contra, por exemplo, entre muitos pontos, a taxação dos gases emitidos pelos bovinos, que eu disse, e volto a repetir, porque eu sou português e falo como um português também. Os punhos das vacas. Eu disse nesse debate, uns levaram para a comédia, mas na verdade é a taxação, é o imposto sobre os gases emitidos pelos bovinos. Okay. Isto, só isto diz tudo. Este circo em que vivemos, das pseudo-alterações climáticas, João, é feito por meninos que têm telemóveis topo de gama, que têm baterias a lítio, que destroem montanhas, que destroem serras, que destroem florestas. É movido por meninos que calçam das marcas que produzem mais poluição, que submetem crianças de 7 anos a trabalhos quase forçados, se não mesmo forçados, e são meninos da cidade, que nunca viram sequer uma vaca. E se calhar nem sabem bem como é que é uma vaca. Agora já sabem porque o ADN colocou uns outdoors como a explicar o que é que era uma vaca. Pronto, está lá uma vaca, está lá uma vaca e podem ver como é que é uma vaca. Mas nunca viram ao vivo. E, portanto, esta juventude de discoteca e centros comerciais que depois vem falar sobre alterações climáticas, quando nem sequer respirar puro, porque vive no meio de cidades poluídas. E lá está, poluição. Poluição não são alterações climáticas.
Muito bem, Bruno, nós estamos nos últimos 3 minutos do nosso programa, sensivelmente. Quero voltar, digamos, à transformação que este resultado eleitoral trouxe ao ADN. Que medidas é que tu tens implementado e o que é que achas que pode ser a próxima fase do partido para manter esta afirmação a nível nacional?
Bem, a próxima fase do partido, como eu disse, é a profissionalização da nossa comunicação. Vamos chegar a todos os portugueses, vamos conseguir passar a nossa mensagem e vamos conseguir também defender melhor os portugueses, porque vamos ter meios para conseguir atuar quando as pessoas precisem de nós. E depois, a visibilidade que estamos a ter e vamos continuar a ter, irá nos permitir crescer sustentadamente. Ao contrário de outros partidos, nós temos vindo a fazer um percurso sustentado. E portanto, temos a organização muito bem blindada a ataques exteriores, temos a organização bem formada e, portanto, vamos agora até conseguir, em termos de formação, dar melhor formação às pessoas que já cá estão, para conseguirmos ter muitas mais pessoas a falar pelo ADN. Porque não queremos que seja apenas uma pessoa a falar pelo ADN, queremos que sejam muitas, porque nós temos muitas pessoas capazes para falar pelo ADN.
E olhando ainda para algo que causou um certo celeuma, foi o facto de agora, com a subvenção estatal, por força dos votos que vocês tiveram, tu mencionaste que também determinados ataques ao ADN podem encontrar agora um contraponto legal.
Claro que sim. Que era o que outro partido, que é o Chega, deveria ter feito desde o início. Deixou-se encostar às cordas da mentira. Eles não são extrema-direita nem fascistas, é um partido que está no Tribunal Constitucional, foi aprovado e deixou-se encostar. Nós não somos nem de extrema-direita, nem sequer de direita, nós estamos acima, somos humanistas, não queremos saber da dicotomia esquerda-direita, nós queremos é as melhores soluções para o país, venham elas de onde vierem. E quem nos tentar derrubar com mentiras, com falsidades, com difamação, vai ter então agora o seu dia no tribunal. E deixa-me dizer-te, a subvenção só serve para o arranque, porque depois as pessoas, quando perdem o tribunal, volta tudo em dobro ou triplo ou quádruplo para o partido. Portanto, não é estar a desbaratar a subvenção, pelo contrário.
Claro.
Até estamos a falar, é melhor do que colocar o dinheiro no banco. Portanto, colocar estas pessoas no seu devido lugar e depois a recebermos as indemnizações, vai fazer ainda crescer mais o partido.
Bruno Fialho, presidente do ADN, muito obrigado. Mais
obrigado,
uma vez,
João.
Parabéns pelo resultado. E obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Resta-me agradecer. Dizer que amanhã estamos de volta à mesma hora. Pode rever esta e outras conversas no YouTube, subscrevendo o canal, clicando lá no sininho para receber as notificações. O resto de uma boa noite. Até amanhã e muitíssimo obrigado. We'll be right back.